A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz.
Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue.
Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei.
Seu maconheiro! Seu merda!
T-H-Show!
É você que financia essa merda!
Ah, esqueci de falar uma coisa. Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho!
Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da Rádio Ramp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque?
Salve, salve, meu ferinha!
Meu ferinha, cara?
Ah, cara, assim, eu tô tentando, cara? Faz 5 anos aí, né, uma introdução pra mim, aí eu pedi umas dicas pro ChatGPT e foi isso que ele falou. Fala, meu ferinha. Aí eu, mas eu não gostei, sai da minha boca, sabe quando sai amargo já, assim, ruim?
É, não, porque parecia que tu tinha 68 anos de idade já.
Pois é, cara, foi mal. Mas e aí, como é que tá, meu? Eu tô muito bem, e o senhor? Tranquilaço?
Ah, eu tô bem, eu tô me sentindo muito mais jovem agora que tu começou o episódio com Fala, meu ferinha.
Ah, meu, não dá pra dar chance pra robô.
Eu tô me sentindo com 16 anos.
Não dá pra dar chance pra robô que ele vai lá e faz o cara passar vergonha.
Não dá, sempre assim. Mas não é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje, Marcelo Inhoque. Hoje trouxemos aqui um ilustre convidado, ou um convidado ilustrador, como você preferir, nosso querido Daniel Paiva. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo à bancada do TH Show.
Salve, boa noite, Igor. Boa noite, Inhoque. Obrigado aí pelo convite para participar aqui do TH Show. É um grande prazer estar aqui com vocês. E vamos nessa, fala aí.
Benza Deus.
Daniel, antes de tudo, cara, eu queria que você se apresentasse pra gente. Que você falasse pra o pessoal que tá escutando a gente quem é o Daniel. Porque a gente sabe, você é ilustrador, faz uns desenhos canábicos aí, conta umas histórias canábicas, não é de hoje, já tomou censura, que eu tô ligado. Explica pra gente aí um pouco, faz um resumo.
Beleza, vou tentar aqui fazer um resumão. Eu faço cartoons, né, quadrinhos, tirinhas, e já há um tempo, né, e com a temática da cannabis, né, da maconha. Eu comecei a fazer esses quadrinhos em, sei lá, em 2002, e comecei a publicar em revistas independentes, né, principalmente na Tarja Preta, a partir de 2004. Então, sempre com esses quadrinhos, né, eu queria fazer, assim, as piadas internas, né, do maconheiro, as piadas mesmo que, de maconheiro para maconheiro, né, que assim, só a gente mesmo ia entender, ou a gente ia entender melhor, né, do que os outros. Eu pensava mesmo nisso. E aí eu comecei a fazer esses quadrinhos. Eu tenho esses personagens que é o Beto e Dé, que são dois maconheiros, basicamente sentados num sofá, ou às vezes não tem nem cenário, e eles estão lá só fumando um e trocando uma ideia, né? Falando besteira e tal, viajando. Então, eu publiquei Beto e Dé na Tarja Preta aí, desde essa época, de 2004. A Tarja Preta foi uma revista independente que rolou até 2011, né? E tinha mó galera e tal. E aí o pessoal fazia o Capitão Presença também, que era outro personagem. Era um personagem copyleft, né? Que o Arnaldo inventou pra zoar o Matias, né? Era a cara do Matias. E os poderes superpoderes do Matias também, que era o de salvar, sempre chegar salvando, né? Com o Beck, né? Enfim, então essa era a maneira que todo mundo desenhava, o Capitão Presença vinha com vários traços, né, de vários autores. Foi uma época muito legal, assim. E aí um dos personagens que eu publicava, além desses, era o Boldinho, que é uma paródia de um personagem infantil muito famoso aqui no Brasil, que eu substituía o cabelo dele, né, de 5 fios de cabelo, substituía por uma folha de cannabis, né?
Porque tá ligado muito... qual é o personagem, né? Aqui, os Cebolitos.
opa, acho que a galera entendeu, né? Mas, inclusive, o cabelo dele parece muito, né? É um esqueleto de uma folha de maconha, né? Eu achava que era até meio óbvio isso, né? Mas, enfim, fazia esse personagem que, pô, claro que é uma paródia, né? E a Tarja Preta e todos os outros lugares onde eu publiquei o Boldinho, né, eram veículos para maiores de 18 anos, óbvio, né? E assim, eu publiquei na Tarja Preta, publiquei também num site que é o maryjoana.com.br, o site da Mônica Pupo, que, pô, é muito maneiro, né? Já há anos que faz aí um jornalismo canábio, e eu publicava minhas tirinhas, publico, né? Enfim, tá tudo lá, menos as do Boldinho hoje em dia, né? Mas
Publiquei o Boldin que foi censurado, então.
É, o Boldin, então, quando eu resolvi lançar um livro, porque foi isso, o Boldin circulou na Tarja Preta, no site da Mary Joana, e tal, nesses anos todos, e nunca aconteceu nada, né? Daí em 2020, assim, durante a pandemia, eu quis, né, tocar pra frente um projeto que tava pausado, né, tava ali, né, em stand-by, que era de fazer o meu livro, né, eu sempre tinha essa ideia de fazer uma coletânea dos meus quadrinhos canábicos e lançar um livro. Aí, né, aproveitei aquele tempo livre que todo mundo, né, na pandemia ficou pirando, querendo ser super ativo e fazer tudo que tava enrolando, né, e tal. Uhum. Enfim, isso foi o que eu consegui fazer. Aí eu lancei meu livro, né, mandando pelo... Né, foi uma edição independente, né, e eu fiz uma pré-venda ali, o pessoal ajudou comprando antes, então foi isso, né, eu lancei o livro, tava mandando assim por correio, né, e vendendo, né, trabalho de formiguinha, né, eu mesmo fazendo a distribuição, né, e daí esse livro que se chama Beto Dé e Outros Quadrinhos Canábicos, ele tinha esses personagens todos, né, o Beto Dé, o Capitão Presença, e tinha o Boldinho também. O Boldinho, ele ocupava, assim, 12 páginas do livro, um livro de 124 páginas, então, tipo, é meio que 10% do livro, né, era o Boldinho. Que eram tiras, assim, cara, eu acho até bobo, assim, era uma parada até... Eu nem zoava tanto, assim, eu nem pegava pesado, isso que eu quero dizer. Eu não pegava pesado, no sentido que, pô, uma galera, né, fanzines e tal, nesse mundo dos quadrinhos underground, né? Mas é isso, cara, eu fazia, era meio que o Boldinho interagindo com os outros personagens, né, da turminha. Como que seria se geral fumasse um, né? Não era uma coisa, né, não era uma coisa, assim, negativa, né? Era uma coisa assim, pô, sei lá, você fica de larica, ou você tem um outro personagem que não gosta de água, né? Aí ele chegava com um bong, saia correndo. Era as paradas assim, cara, era bobo, era até, era até fofo, sacou? Tipo, eu acho, assim. Enfim. Mas aí quando eu lancei esse livro, assim, um mês depois do livro lançado, eu recebi uma notificação extrajudicial de um advogado que representava, né, essa grande empresa dos quadrinhos nacionais, né, que não cuida só de quadrinhos, cuida de licenciamento desses personagens, né, em macarrão instantâneo, nessas coisas, fralda.
Maçã.
Né, maçã para crianças, né, enfim, maçã transgênica, sei lá. Né, então, assim, é uma na real, é isso, né, cara? É uma grande empresa que, na verdade, estão preocupados com a marca deles, né? Eu entendo também, né, claro. Eu entendo o que motiva, né, esse processo, né, e tal.
Ah, mas foi no começo da pandemia, tu falou, né? Foi durante a pandemia, devia ter apertado as pontas pra eles lá.
Sei lá.
Também. Ou eles também não tinham muito o que fazer e estavam na mesma pilha, tá ligado? Tipo, enquanto a gente tava baixando 300 PDF pra estudar, os caras estavam lançando 300
processos. Procurando problema em sei lá o que, né, cara?
Procurando atenção do cartunista e creche, tá ligado?
Exatamente. Não, pois eu acho que esses caras ficam ali procurando essas piratarias, né? Tem uma equipe de advogados e a missão do cara é achar uma coisa que, uma camisa pirata ou...
Deve ter um cara que ele é pago só pra ficar no Google Street View, tá ligado?
Vendo com as creches que tem. Pô, creche é sacanagem, tem uns...
Sendo creche pelo Brasil inteiro.
Tem umas pinturas muito zoadas, né? Muito engraçado. Tem isso, né? Tem uma galera compila isso no Instagram, né? Eu acho. Enfim. Mas foi isso, cara. Eu recebi essa notificação. A notificação é o que vem antes do processo, né? Então, na real, eu não cheguei a ser processado, né? A notificação é um aviso, né? Tipo assim, ó, a gente vai te processar, né? Se você continuar veiculando esse personagem aí, a gente vai te processar. Então, tipo, eu tirei o Boldinho das minhas redes, de tudo da internet, tirar o livro de circulação, né? Mas, assim, eles me pediam pra recolher as cópias que já teriam sido distribuídas e destruir tudo.
Aí é muito, amor.
Aí, não, era... E era, inclusive, era impossível, né? Não tinha nem como eu recolher de quem eu já tinha, né, mandado. Sim. E tal. E imagina, destruir, né? Você fica, imagina uma montanha de livro sendo queimado, né? Paralelo disso, você já imagina.
Uhum. Não, isso aí é total vibe anos 2020 e 2021.
Pois é, cara. Eu acho, inclusive, né, que, beleza, não foi uma censura institucional, né, assim, né, como era na ditadura, por exemplo. Foi, na verdade, um assédio jurídico, né, assim, eu não tinha como me defender contra eles, né, nem em termos financeiros, né, nem, enfim, de poder, de nada, né, assim, eu não tinha como lutar contra esses caras, né. Então eu saí fora, né, enfim.
Mas, assim,
eu ia perder, e imagina quanto que eu ia ter que pagar de indenização pra esses caras, né? Ia ser um absurdo. Então eu saí fora. Mas assim, eu não. Claro que eu não recolhi os livros, eu não destruí os livros, né? Eu só parei de vender e tirei o personagem de circulação. Mas aí quando eu fiz isso, eu fiz também um vídeo explicando, né? Até porque eu tava lançando o livro, eu ia fazer um lançamento na CCXP, que essa foi uma CCXP online, né? Uma Comic Con, né? CCXP é a Comic Con. Foi online e tal, eu tinha lá uma página, não sei o quê. Então eu tive que suspender todos esses lançamentos que eu tava programando, né? Então eu tive que explicar, fiz um vídeo explicando, né? O que que tinha acontecido. E aí virou, né? Essa parada meio que se espalhou, e aí virou uma galera, fez uma campanha assim, né, Free Boldinho, né, então vários artistas desenharam o Boldinho, foram mais de 100 artistas desenhando o Boldinho, foi mó legal assim, né, em solidariedade, né, e aí como deu essa repercussão e tava assim na véspera da Comic Con e tal, onde essa empresa também tinha muitos lançamentos, né, filmes e tal, graphic novel, não sei o quê. Eu acho que deu uma incomodada lá e tal. Uhum. E rapidinho eles falaram assim, pô, beleza, tá tranquilo aí já o que você acatou as nossas exigências, a gente não vai mais processar. Isso eles falaram numa nota na imprensa, né, na verdade. A gente nunca teve nunca rolou assim um diálogo direto, um e-mail respondido, nem nada. Enfim, mas eles deram essa resposta via imprensa, de que não ia mais processar porque eu tinha acatado as exigências dele, né, que bom que eles não esperaram eu queimar os livros, né?
Pois é.
Aí foi isso, cara. Eu fiquei assim, mais ou menos uns 2 meses, né, vendo se ia rolar, o que ia rolar e tal, resolvendo essa parada. E aí, eu acho que quando as coisas deram uma acalmada, eu tive essa ideia de continuar vendendo meu livro sem o boldinho, né? Então eu faço o que eu chamo de um processo de desboldinização. E que é um pouco também uma automutilação. Eu falo que eu tô fazendo uma automutilação, porque eu tô, né, assim, eu corto meu livro, né? Eu pego meu livro, o boldinho, as tiras do boldinho estavam todas numa mesma seção do livro, né? Então eu corto as páginas, assim, fica um buraco no meio do livro. E outros lugares onde o boldinho aparece, tipo, na capa e num desenho final, assim, que era um desenhão com todos os personagens, né? Então eu rasuro o boldinho, colo ali um adesivo e faço ali uma dedicatória ali na primeira página, uma dedicatória explicativa, assim, né? Esse exemplar foi rasurado, né?
Cara, que passou pela minha cabeça que eu tô dizendo que eu faria. Eu faria. Pelo menos uns, sei lá, 50 desses livros iam ser plastificados inteiros, tá ligado? E colocados em um lugar bem longe da umidade.
Cara, o que que rolou? Na real, eu fiquei aqui com caixas, né? Eu fiz... fiz uma tiragem de 500 exemplares, então fiquei com um monte de caixa do meu livro aqui em casa, encalhado, né? Então ia ser foda, né? Eu tive que parar de vender. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com essa porra? Um monte de caixa aqui, né? Beleza, vou guardar, né? Claro, mas assim, porra, é foda, né? É mó preju também, né? Eu ainda tava ali, né? Tentando pagar essa tiragem, né? Assim, isso foi um jeito, né, de eu continuar vendendo, a galera me apoiar e tal, né? Mas é claro, esses livros que saíram antes, né, cara, são preciosidades aí que estão aí nas mãos de algumas pessoas, né? Quem comprou antes, cara, dessa treta, se deu bem,
demais.
Né? E tem uma raridade aí na mão, né?
Uhum.
E é isso, cara. Eu não, infelizmente, né, eu não posso vender. Eu agora vou assim nos eventos de quadrinhos e tal. E no meu site também, né? Eu tenho uma lojinha online e tal. Eu vendo esse livro editado, que agora eu completo ali o título, né, do livro. Então era Beto Idé e outros quadrinhos canábicos. Aí agora é Beto Idé e outros quadrinhos canábicos que não foram alvo de notificação extrajudicial. Os que sobraram, né?
Ô, Daniel, tu começou em 2002, tu falou, né?
a trabalhar com quadrinhos canábicos mesmo, de maconha.
É, fazer quadrinhos. É, os primeiros que eu fiz já eram sobre maconha. Claro que eu já fiz outros que não são sobre maconha, né? Também não tem só esse assunto na vida, né?
Sim,
mas
sim.
Mas os primeiros que eu fiz já eram com esse assunto, porque a minha ideia era essa. Eu queria fazer uns quadrinhos sobre isso, né? Com piadas... Essas piadas internas mesmo.
Pô, mas 2002 é uma... É, por mais que as coisas não tenham mudado tanto... Uau, como as coisas estão boas agora. Pô, mas 2002 era uma repressão foda. Como tu via e como tu conseguiu viver sendo quadrinista falando de maconha naquela época, cara?
Pode crer. É, assim, não é meu trabalho também quadrinhos, né? Nunca é uma coisa que eu faço paralelamente, né? Meu hobby, assim. É um hobby legal, né? Claro que eu levo a sério, eu gosto de fazer. Já fiquei épocas sem fazer também. Mas eu trabalho com edição de vídeo, né? E também sou músico, né?
Uhum.
Mas, enfim, eu acho que... É, cara, não sei se em 2002 era essa repressão fodida, não. Eu acho que a gente viu uma época bem que... É, não sei, cara. Acho que a gente viu bem uma abertura... Assim, depois, é claro, né, daquela abertura pós-ditadura, né, que rolou ali nos anos 80 e 90, ainda assim, né, tinha muita repressão nos anos 90, né, o Planet Hemp mesmo foi preso, né, ninguém podia falar muito de maconha, né, mas a gente, a Tarja Preta era uma revista, assim, bem, né, que quis bater de frente, assim, né, nesse lance desses costumes, né, de tentar normalizar, né, o uso da maconha, assim, né. Como costume. Acho que mais ou menos na mesma época começou a Marcha da Maconha, né? A primeira Marcha da Maconha também é de 2002, aqui do Rio. Depois foi continuar em 2004, 2003 não teve, né? Depois em 2004 voltou. E aí tem até hoje, né? Todo ano. Então, não sei, cara. Eu acho que a Tarja... A gente teve bastante liberdade, cara. A Tarja Preta nesses anos de 2004 porque, cara, até 2011, assim.
É que uma coisa, mano, é tu fazer uma tirinha e tal, colocar numa revista aqui underground, que tem uma tiragem limitada ali pra uma galera, tá ligado? Só que tu assinar isso e tu usar o teu nome, tá ligado? Em 2002, isso aí é muito louco, tá ligado?
Pode crer, tipo, cara.
Porque, cara, desculpa, mas tem gente aí no Rio de Janeiro, um abraço molusco, que faz conteúdo de máscara até hoje sem falar o nome, tá ligado? Não vem falar aqui.
Ah,
não,
mas eu acho que o Molusco tem um style ali, né?
Não, claro que tem. Claro que
coisa
tem.
Virou
claro
uma marca
tem,
ali. É, enfim.
Mas demorou pra isso ficar simples, uhum, tá ligado?
É, cara, acho que a Tarja Preta a gente bateu de frente mesmo, a gente afrontou um pouco, né? Era uma coisa, talvez, né, pra dar uma espetada, assim, na sociedade. Mas a gente nunca sofreu nenhum tipo de censura, a gente nunca foi reprimido. Assim, a não ser levadura aí na rua, né? Mas sempre teve revista. Mas, assim...
Não era por causa das publicações, né?
É, não. Enfim, a gente publicou e circulou com essa revista e, pô, causou. E a gente... Cara, nunca... A gente até esperava assim, pô, se a gente for processado, vai, né, vai bombar a revista, né? Porque tem esse efeito colateral. E nunca rolou nada com a revista. E todo mundo assinava, né? Assim, o Arnaldo Branco também, que criou o Capitão Presença. Todo mundo botou a cara ali, né? A maioria, acho que poucos eram pseudônimos. E mesmo que fossem, você achava fácil quem era. Então, Tarja Preta, a gente fez isso. E cara... Sempre foi tranquilo. Eu acho que a gente teve, na verdade, a gente teve uma época... Esses últimos 4 anos, cara, foi uma época meio de trevas, né? Que acho que a gente, na verdade, viveu uma volta de uma repressão, de censura moral, assim, né? E tal. Como a gente não tinha um tempo, cara. Na verdade, eu acho que... Eu acho que essa época... Sei lá, de 2004 a 2011, 12, a gente tinha mais liberdade do que a gente teve ultimamente, assim.
Uhum.
Eu também acho, cara, também acho. E ouvindo tu falar, velho, eu tô achando foda, tá ligado? Porque tu tá me contando aí toda uma trajetória desde 2002, produzindo essas tirinhas e tal, pra chegar na pandemia, tu tomar um revés no... Ter que rasurar os livros, que tu falando pra mim, que tava arrancando as páginas ali, pra mim é tipo, sei lá, mano, arrancar um dedo de um filho.
É, automutilação, né?
Partindo disso, tu ainda... tá lançando um projeto novo, tá ligado?
É, pode crer.
Que é junto com o pessoal da Brasa Editora, que é o...
Exatamente.
O livro do Diamba. E eu esqueci o subtítulo. Tu lembra, nossa amiga?
As histórias da maconha e outras histórias. Não, eu não lembro. Olha, do proibicionismo no Brasil. Histórias do proibicionismo no Brasil.
O teste de amnésia, isso aí, né? Não, mas é isso. Diamba, histórias do proibicionismo no Brasil. Vai sair pela editora Brasa, do meu querido Lobo, Lobo e Samanzuka, mandar aí um abraço.
Um abraço, Lobo.
Pô, eles estão mandando muito bem aí, fazendo, né, uma linha editorial aí muito, muito massa.
Uhum.
Curto tudo que eles já lançaram, estão lançando aí. E foi isso, depois desse evento, desses eventos todos aí com o Boldinho e tal, o Lobo me procurou, assim, né, perguntando... Eu tinha comentado em alguns lugares que eu dei entrevista, assim, eu tinha comentado que eu tinha outros projetos, né, assim, para serem feitos, assim. E aí o Lobo me procurou, falou, cara, o que, que você quer lançar aí de quadrinhos? Eu tô a fim de lançar, né? Aí eu tinha essa ideia, cara, que era um pouco, também, era um pouco distante, assim, da minha capacidade também, né? Eu mesmo, idealizava a coisa, mas eu não, sei lá, achava meio distante, assim, de conseguir realizar, né? Mas aí era essa ideia de fazer essa... Na verdade, é inspirado, né, num livro norte-americano, né, que é o Cannabis, a Ilegalização da Maconha nos Estados Unidos, que é de um autor chamado Box Brown, né, e ele fez esse livro em quadrinhos que, cara, eu entendo como um documentário em quadrinhos, né? A gente já tinha as reportagens em quadrinhos, né, os quadrinhos autobiográficos, isso já era uma linha bem, né, difundida, um gênero, né, bem conhecido dos quadrinhos. Mas eu acho que esse cara, ele faz uma outra linha, assim, né? É tipo um documentário, né? E eu achei esse livro muito massa. E na época que eu li, fiquei assim, porra, podia ter, né, aquela parada assim, né? Alguém podia fazer, né? Uhum. Um livro assim com a história do Brasil, né, e tal. E aí, de repente, ver essa oportunidade toda, eu falei, cara, tinha essa ideia, será que rola de fazer? E aí o Lobo, pô, sempre me botou pilha, sempre me deu a força, assim, e tal. E aí eu fui fazendo, fiz, né, um roteiro, fiz uma pesquisa, cara, fiz uma pesquisa gigante, né? Claro, né, eu não podia... Já conhecia muita coisa, porque eu sou interessado pelo assunto, né? Eu já tinha lido muita coisa, sabia onde achar também muitas coisas, mas também... Uhum. Conheci muitos artigos, muitas teses, né? Enfim, descobri muita coisa que eu não sabia também, claro, né? E tentei juntar isso tudo, né? Quase que um almanaque, assim, né? Meio que um almanaque de causos, assim, de histórias. São várias histórias. Então tem desde a história do Brasil mesmo, como que a maconha chegou, né? Tanto pelo cânhamo, né? Usado, né, industrialmente mesmo, né? Então os colonizadores mesmo trouxeram cânhamo, né? Uhum. E os negros escravizados trouxeram, né, as sementes e o hábito de fumar mais ritualmente, né, então, ritualisticamente, sei lá. Porque a cannabis não é das Américas, né? Então é uma planta que veio de fora, né? Então é interessante nessa história toda.
Agora é.
E os indígenas daqui adotaram, né? Isso aqui é muito interessante, né? Os indígenas adotaram como planta ritual também, né? Mesmo não sendo daqui, né? Isso é muito louco. Como que isso aconteceu, né? Como que se deu essa troca, né? Como que foi isso, né? Na verdade, existem hipóteses, né? Nada é muito claro. Eu escolhi a hipótese que eu mais gostava, pro meu livro, que é de que os quilombolas tiveram essa troca com os indígenas de alguma forma. Eles trocaram e porque os negros também tinham esse uso ritual, né? Enquanto que os portugueses colonizadores, enfim, tanto os portugueses, os espanhóis, né? Todos os colonizadores trouxeram mais o cânhamo, né? O uso da fibra, né? Então tinham fazendas de cânhamo, né? Mas não o uso, né? O uso, né, fumado, né? Como, né? Enfim, tanto de ritual quanto de, né, social mesmo também, né? De abertura da, né, das portas da percepção.
Não, mas para os indígenas deve ter sido... Caiu como uma luva, cara, porque já tinha rodinha ali. Só faltava...
Os caras já usavam outras coisas também, né? Já tinham outras ervas,
é muito louco.
Ayahuasca também.
Cara, imagine esse encontro mesmo, né? Que loucura, a gente tem pouco entendimento, né, da cultura indígena, nós três, que não somos indígenas, né? Os caras adotarem uma parada, meu, como ritual, assim, porra, isso é foda.
Cara, porque não vou falar pra ele, só tentando imaginar aqui, tá ligado? Mas tu já é de uma cultura que tu tá acostumado a obter da natureza o que tu precisa ali pra tua subsistência. Quando chega, aparece uma planta nova, cara, os caras devem ter feito uma ciência ali, mano, minuciosa. Imagina. Pra saber pra quem que servia.
E como que isso já vira tradição, né? Porque, assim, É uma tradição dele já, né? Mas assim, desde quando foi, né? A gente também nunca vai saber com certeza, né? Mas assim, se a cannabis não era daqui, então com certeza isso teve esse ponto de virada onde passou a ser, né? Então, como é que isso vira uma tradição, né? De vários povos indígenas também, né? É muito louco isso, né? Mas então...
Mas tu retrata essa parte também,
né? Retrata essa parte, né? Então retrata essa parte histórica toda.
Tipo um período de... Desde 1500 a agora.
Sim, sim.
Tá, então...
Vem com a colonização. Começa um pouco antes, né? Dizendo ali, né? Das origens ali na Índia, né? No Himalaia e na China, né? Então, né? Um começo assim. Mas o foco é mais como que chegou aqui nas Américas, né? E no Brasil. E aí, cara, tem isso, mas também tem, assim, episódios de outras coisas, tipo, mais recentes, né? Como o Verão da Lata, o Verão do Apito, ou as prisões, a prisão do Gilberto Gil, da Rita Lee, do Planet Hemp, né? Então, eu vou tendo, né? O livro, ele tem uma narrativa, assim, que vai e volta no tempo, né? Então, eu vou costurando isso, né? Com os flashbacks... E eu vou costurando isso, na verdade, com uma dura... Tem um personagem, né? Assim, tem um personagem fictício, né? Entre aspas. Porque, na verdade, a história...
Não é o Boldinho.
Não é o
Boldinho. Daniel, não me assusta, cara.
Não, tem um personagem que é um jovem negro de uma favela, né? Que leva uma dura, né? Ele tá com um boné com a folha da cannabis, ele leva uma dura e ele vai preso por isso. Então, assim, essa história, ela vai... A partir dessa história, eu vou levando a flashbacks e tal, que vão contando a história do Brasil e tal. Mas mesmo essa história, que seria esse personagem que é meio ficcional, na verdade, eu tô me inspirando numa notícia de jornal também, né? Então isso aconteceu, e isso não aconteceu uma vez só, né? Uhum. Já teve gente que foi presa por causa de uma camisa de folha de maconha, teve gente que foi presa por causa de uma bermuda. Na pandemia teve gente que foi presa por causa de uma máscara que tinha estampada, né, com folhas de maconha. Então, assim, isso nem é novidade, nem parou de acontecer, né? Então, assim, e esse do boné também realmente aconteceu. Claro que eu, né, misturo histórias, né? Essa história dele, esse cara vai preso e aí eles plantam um flagrante. Plantar um flagrante também não é uma coisa incomum, né? Não é uma coisa que a polícia não faça, né? Então, assim, mas, enfim, a partir dessa narrativa desse personagem, que leva uma dura, eu vou contando várias outras histórias e vou narrando, assim, essas histórias do proibicionismo no Brasil.
Não sou, muito entendedor de quadrinho.
Pode crer.
Quando eu era mais novo, eu lia pra caralho, mas não leio nada de quadrinho. Existem, porque eu achei muito fora essa vibe de quadrinho documentário, cara.
Sim.
Tá, tem quadrinhos, assim, tipo, é um segmento dentro
Eu tô chamando assim, né? Não sei se outras pessoas já chamaram assim também. Eu considero que esse do Box Brown, essa versão, né, norte-americana, né, dessa história, né, do proibicionismo, né, que foi que eu me inspirei, é uma história em quadrinho também, né? Então, esse cara, ele faz isso já. Mas tem todo um gênero, né, dentro dos quadrinhos, que é o do... Jornalismo em quadrinhos, né? Que tem um outro cara que é o Joe Sacco, que é um cara que já foi pra Palestina, já foi pra Faixa de Gaza, já foi pra Bósnia, ele foi pra vários lugares e ele cobria a guerra fazendo quadrinhos, né?
Caralho.
Mas aí ele se coloca como personagem, então ele também mistura com quadrinhos autobiográficos, que também é um gênero que já existe há mais tempo também. É onde. Não, o Robert Crumb é um outro cara, né, dos quadrinhos. Uhum. Underground. Então ele é bem famoso, né? Ele é da contracultura norte-americana, né? Dos anos 60, 70. Então esse cara fazia quadrinhos autobiográficos. Então acho que esse cara influenciou muita gente. E a partir. Eu acho que um subgênero dentro de quadrinhos autobiográficos seria essa reportagem em quadrinhos, que é um jeito também do cara. O cara faz uma reportagem, mas na maioria das vezes, não precisa ser necessariamente, na maioria das vezes, o repórter se coloca como personagem dentro da reportagem, né? Então isso é muito legal, né? Esse cara e vários outros, né, que fazem esse estilo. Ele se faz uma autocaricatura dele mesmo ali, né? E se coloca interagindo ali com as próprias fontes que ele tá entrevistando, né? Ou que ele tá ali no local da reportagem, né?
Então, é, Cara, na hora que tu falou isso aí, eu lembrei do... Tem vários livros, né? Do Nelson Gonçalves com as... Eram crônicas meio que jornalísticas, né? Contavam... Não sei se ele fazia só isso em relação à escrita, não sei. Eu tinha um livro, devo ter ainda. É um monte de crônica dele que ele escrevia em cima de notícias de jornal. Que eram notícias reais que rolavam. E ele fazia uma crônica. Isso aí num quadrinho ia ficar foda, bicho. Foda,
ah, não, mas isso é, uma, isso é uma técnica até... Assim, claro, ele deve ter sido um dos pioneiros, mas assim... Isso já foi muito usado em várias mídias, né? É, tinha o pessoal da Nouvelle Vague, né? Do cinema francês, né? Dos anos 60. Eles também têm alguns filmes que são assim, o cara começa de uma notícia de jornal. Ele, a partir de uma notícia de jornal, uma coisa que aconteceu mesmo, pode ser um pouco insólito ou não, uhum. né? Mas o cara, tipo, imagina o resto da vida daquelas pessoas que estão ali faladas assim rapidamente numa notícia ou numa nota de jornal, ele imagina um resto de uma história, né, e tal. Então acho que, sei lá, em várias mídias isso já foi usado, assim, né? Eu acho muito, muito massa, né? Eu acho foda, né? Tipo, é isso, você pega uma coisa que é real e a partir dela você imagina todo o entorno, quem são esses personagens, né? Quem, de onde eles vêm, o que eles fizeram depois daquilo, né? Dessa coisa que tá aqui na manchete, né? Enfim, né?
Foda, cara.
Que loucura, cara. Meu amigo, acho que a gente vai encerrando pro final desse episódio aqui do Tele Show.
Valeu, legal. Pô, muito legal.
Eu queria que tu deixasse uma dica aí pro pessoal, onde que encontra o seu livro, como que eu faço pra aprender o nome completo dele.
Pode crer, cara. Então, o Diamba, Histórias do Proibicionismo no Brasil, ele tá em pré-venda, a gente tá fazendo a campanha de pré-venda, que tá no site da editora Brase, que é braseeditora.com.br. Então, se você entrar lá, você vai achar lá a nossa capa do livro aqui, que ficou uma espécie de maço, como seria um maço de Diamba, se fosse legalizado.
Cara, se fosse esse tamanho, irmão, pra carregar embaixo do braço, assim, ó, irá.
Não, o tamanho não é o tamanho de um livro, não, mas assim, né, enfim. Podia ser uma caixa de cereal, né, eu fico viajando nessa parada. Mas assim, você vai achar aí o link pra compra, né, então comprando na pré-venda, você compra com desconto e você também ajuda aqui o projeto, né, ajuda a editora, que também é uma editora que tá começando, tá batalhando aí, tá com vários títulos legais, se você quiser também, você dá uma navegada aqui no site da Brasa e você vai achar vários outros quadrinhos, porra, muito, muito legais, muito interessantes, sempre de autores brasileiros, né? Uhum. E é isso, cara, você pode comprar lá o Diamba na pré-venda, o livro vai ser impresso em setembro, então em setembro a gente vai estar enviando para toda essa galera que deu essa força antes na pré-venda, né? Vão ser os primeiros a receber pelo correio e tal, a partir de setembro. E é isso, cara. Eu também tenho uma lojinha online, que é onde eu vendo o Beto Ideia e vendo outras coisas que eu produzo, tipo fanzine e tal. Aí a minha loja online, que é danielpaivacartoon.iluria.com.br. E tem meu Instagram também, que é Daniel Paiva Cartoon. Esse cartoon que eu tô falando é com UM no final, tá? É cartoon em português. Daniel Paiva Cartoon. Porque cartoon é uma palavra que existe em português muito antes daquele canal lá, Cartoon Network e tal. Enfim.
Os gringos se apropriando aí.
Ou a gente mesmo não conhece as próprias palavras e acha que a palavra é gringo.
Eu tive meus anos de escrever tudo abrasileirado, tudo em português. Shampoo com X, tá ligado? Tudo que é ótimo.
Eu acho válido, super válido também. Enfim. A gente tem que se comunicar, né?
Turminha do ProErd, eu tô achando que vai ter livro do Daniel Paiva no kit em breve, então.
Opa!
Fiquem atentos aí pra quem quiser participar do sorteio.
Legal.
Entra lá em radiohemp.com/thshow e clica no botão apoio. Daniel, a gente vai adicionar o TH Show aí nessa lista de espera do livro.
Eu vou falar com o Lobo e com a Sam.
Eu vou pedir um pra mim e vou comprar outro, tá ligado?
Ih, eles estão me devendo tanto livro. Eu posso escolher vários lá agora.
A gente já lançou o livro da Maíra aqui, o livro do Tosco. Agora o Daniel.
Já são parceiros aí, né? Nessa empreitada aí, né? Mas, pô, muito, muito obrigado aí, cara. Valeu aí pelo convite, valeu pela oportunidade aí de trocar essa ideia com vocês. Pô, e vamos nessa.
Obrigado aí, cara, por ter topado o convite, por ter colado aqui na bancada do Terra Show. Valeu, Nhoque.
Valeu.
Valeu, galerinha que tá nos escutando. Nós nos encontramos na semana que vem pra mais um papo irado aqui no Terra Show. Um abraço bem apertadinho e tchau.
Valeu.
Olha. Salve, meu consagrado. Era outra... Alô, bicho do mato.
Alô, bicho do mato até que é bom, cara. Mas a gente vai ter que falar com os caras.
Sugestões do chat GPT.
Sugestões pra iniciar o episódio. É foda.
Fala em sotaque goiano aí.
Não sei, é, porque eu não posso ver.
Ele tá criativo, esse robô, né, cara? O robô tá criativo, mano.
Rádio Hemp.